UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde pela 104,5 FM nas ondas do rádio e também pela internet ufmg.br/rádio. E agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, o projeto Banca Coletiva Editora é um espaço para encontro e comercialização de conteúdos independentes em Belo Horizonte. O projeto está realizando o lançamento de edições inéditas de zines, postais e demais peças gráficas dos coletivos Margem e Artizé. Durante o evento, os integrantes do coletivo Margem vão apresentar as obras, resultado de oficinas de fotografia e fanzine realizadas pelas jornalistas Paula Lanza e também pelo Felipe Chimicati, em parceria com jovens de comunidades vizinhas do Anel Rodoviário. Para falar sobre o lançamento dos coletivos Margem e Artizé, eu converso agora com um aluno de graduação em design da Escola de Arquitetura, membro do projeto Banca Coletiva Editora, o Otávio Arcanjo Monteiro. Boa tarde, Otávio.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio FMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Muito obrigado.
Otávio, bom, para começar o nosso bate-papo, durante o evento, os coletivos Margem vão apresentar obras aí resultantes de oficinas de fotografia e fanzine, como eu disse. Como que foram essas oficinas e como que elas foram desenvolvidas? Como é que foi esse trabalho até chegar a esses produtos?
Olha, então, as oficinas elas aconteceram dentro de um projeto com a Paula Lanza e junto com as escolas da BR-381. E aí eles fizeram essas oficinas de fotografia e fanzine e lançaram esse zine dentro do coletivo Margem e vão lançar agora na banca amanhã.
Uhum.
Então eles vão estar lá conversando sobre esse processo e pra gente também entender como que foi.
Uhum.
E os meninos vão estar lá.
Bacana.
Fazendo uma sessão de improviso, de rap.
Legal. Otávio, e vocês já tiveram acesso aí ao zine? Já viram mais ou menos como que quais são as temáticas que eles apresentam?
Sim, é uma estética local. Ele foi impresso em risografia, que é lindo. É um fanzine lindo mesmo, muito bem produzido. Está sendo um prazer a gente receber eles na banca amanhã, sabe? São fotos, são intervenções locais, uma colagem de todo esse processo que aconteceu.
Bom, o que é risografia, só para a gente entender um pouquinho mais?
Risografia é um processo de impressão, aí junto com a Entrecampo, com o Portilho, que imprime essa risografia aqui em BH. É um processo de impressão específica.
E como que isso foi a parceria? Como é que vocês chegaram ao contato aí com os coletivos Margem e o Artizé para essa parceria com a banca?
Então, o coletivo Margem, ele é esse com os meninos do 381, da BR-381 e os jovens das comunidades ali ao redor. E o Artizé é um outro projeto, uma outra publicação do Desali, que é um artista daqui de BH também, e que lança esse Artizé, que são dois artistas de uma comunidade de periferia, que produzem arte. E esses dois artistas criticam, de uma forma assim, dentro do zine, né, dentro da linguagem do próprio Desali, os locais artísticos, como as galerias onde expor e como que essa arte que é considerada marginal é exposta e publicada. Então, a partir disso, assim, as duas publicações começaram a fazer muito sentido. Uma criticando esses lugares artísticos e o outro produzindo essa arte que é de um local que é mais periférico, enfim. isso.
Bom, e como é que funciona aí? Fala um pouquinho do trabalho do Artzé, como é que funciona essa crítica aí que eles fazem à arte contemporânea?
Sim. Então, o Bezali, que é esse artista, ele meio que coleta umas notícias e informações do mundo da arte. E essas notícias são sempre muito específicas, né, desse mundo da arte contemporânea, de vernissagens, de locais, lugares, pessoas, nomes próprios, enfim. E aí ele lança esse zine que é adicionado, e as páginas são adicionadas sempre. Então ele vai lançar algumas páginas novas desse zine, que já circula por aí. Inclusive está lá na banca para xerox, enfim. Mas ele vai lançar essas novas páginas dos dois, da história que ele narra. E também vai fazer uma instalação junto com o Loreno. E eles juntos estão dentro de um coletivo também, que coletam o lixo e propõem uma instalação. Então eles vão fazer essa performance amanhã também, para questionar também esse lugar artístico, sabe? Onde é essa exposição, onde as instalações acontecem. Em um lugar que é super contextualizado, que é onde a banca está, que é na frente de uma praça. Então um lugar público, aberto, e um lugar de compartilhamento mesmo, naturalmente artístico, assim.
Otávio, então, agora vamos falar um pouquinho sobre o projeto Banca Coletiva Editora, porque já que esses dois lançamentos acontecem dentro do projeto. Que projeto é esse? Sim. Como que ele surgiu? Quais são as atividades?
Então, a editora é um projeto eu, o Lucas Cresce e a Paula Lobato. Começamos em 2014, na Inglaterra, um projeto de edição e editorial. E nesse sentido a gente explorava já os outros lugares, uns processos de longa duração, performances e instalações, sempre no sentido de protótipos gráficos envolvidos nos assuntos aos quais a gente já estudava, né? Nós somos estudantes de design e a Paula de arquitetura, então a gente começa em 2014 esse projeto. No início desse ano, a gente retornou ao Brasil e fizemos a editora, que é uma tradução desse projeto e processo. E a gente ficou lá no Maleta, trabalhando junto com o Matheus Dutra, na Sobreloja 64, ele é do 425, e fizemos essa parceria e trabalhamos com ele nesse primeiro semestre. E também com o Desali, do Piolho na Balo, que agora retorna fazendo um projeto com a gente do lançamento.
E como que vocês selecionam aí os coletivos, as publicações que vão fazer parte do Banco Editora?
Então, aí, desde o começo desse semestre, desse novo semestre, a gente lançou a banca, que é para publicadores e editores independentes. Então, a seleção se dá basicamente nesse sentido, de quando a produção é mesmo independente. Então, essa seleção e essa procura vem dos próprios produtores independentes, que compreendem que esse espaço é realmente único na cidade, sabe? Até então, os publicadores independentes dependiam das feiras e de lugares que são efêmeros e temporários. E a banca surge como esse lugar permanente de exposição. E entendendo a publicação também enquanto pública, esse conhecimento, então, sempre é compartilhado. Uhum. Então, por isso que a gente faz essas oficinas e esses encontros com artistas e publicadores, para compreender esse modo de leitura mesmo. Então, além de lançar esses livros, é ler junto com as pessoas que próprias produzem, que são daqui, que têm um contexto local, e a gente tem essa oportunidade de encontrá-los e ler juntos essas produções que são locais.
Otávio, e como que é o espaço, justamente como é o espaço para quem publica de forma independente aqui em Belo Horizonte? Você falou isso de depender muito de feiras. Onde essas pessoas têm para expor seu trabalho? Geralmente é difícil? Quais são as principais questões?
Talvez uma das principais, um dos principais problemas da produção independente é a distribuição. A gente ontem estava conversando sobre isso num seminário da própria UFMG, no conservatório, o que é um livro. E lá foi mapeado mesmo esse problema de distribuição. A gente tem alguns espaços e feiras de publicações em BH, além de uma produção também, vários ateliês gráficos e lugares artísticos que produzem essas peças gráficas e essa produção editorial independente. E ficamos nesse circuito que acaba sendo muito específico. Então, as pessoas que procuram essas feiras ou esses lugares já se interessam por essa produção independente, já a procuram, além dos próprios produtores. Então, acho que talvez o desafio seja mesmo encontrar esses outros lugares e disponibilizar esse acesso, democratizar esse acesso às publicações que são feitas aqui, com autores daqui, em contexto local, enfim. Uhum. Então talvez a banca surja enquanto esse lugar, sabe, de estar mesmo na rua, aberta, em um processo contínuo, dentro da universidade, dentro da praça, para os publicadores independentes.
Uhum. Otávio, e para quem quiser entrar em contato aí com vocês, de repente tem uma publicação independente, quer participar aí do projeto Banca Coletivo, como que chega até vocês? Vocês têm página no Facebook? Como é que é?
Isso, a gente tem uma página no Facebook, e o que eu gosto muito de enfatizar é que o encontro talvez se dê na própria banca, sabe? Onde a gente encontra as publicações, a praça enquanto lugar aberto para leitura. Então, e lá encontra a gente, o Robson, que trabalha na banca e aceitou distribuir um outro tipo de conteúdo, né, que também acontece isso, né? As bancas, elas são padronizadas e a distribuição é feita pelas grandes mídias, né? Então, ter uma banca com essas publicações independentes também foi um acordo com o próprio dono da banca que está lá e se envolve no projeto e com os publicadores, enfim. E nos encontra a escola também de arquitetura. Então, tem essa página virtual no Facebook e o lugar que é de encontro mesmo, de leitura e compartilhamento.
Certo. Otávio, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa e sucesso com mais esse lançamento aí do projeto.
Obrigado. Queria só reforçar mesmo o convite. Uhum. Amanhã, a partir das 3 horas, o Desali e o Coletivo Margem vão estar lá na banca para a gente ler juntos e, enfim, compartilhar essas publicações.
Beleza, combinado.
Muito obrigado.
Uma boa tarde. Valeu. Tchau, tchau.
Boa tarde. Valeu.
Bom, eu conversei com um aluno de design da Escola de Arquitetura aqui da UFMG e membro do projeto Banca Coletivo Editora, o Otávio Arcanjo Monteiro, sobre as publicações dos coletivos Margem e Artizé. O lançamento é nesta sexta-feira, a partir das 15h. A entrada é franca, o evento é na banca, que fica em frente à praça externa da Escola de Arquitetura e Design da UFMG, na Rua Paraíba, número 697, no bairro Funcionários. Mais informações é só ligar no 3409-8830, 3409-8830, ou procurar pela banca lá no Facebook. É só banca mesmo, lá tem uma, a imagem do perfil é escrito banca ali com fundo branco, não tem como errar.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.